detectar e avaliar qual a influência genética na esteatose hepática em pacientes com diagnóstico de hepatite C. E daí buscar soluções para diferentes grupos genéticos. É um dos objetivos de um grupo de pesquisa do Laboratório de Investigação Médica em Hepatologia por Vírus. Importante a gente lembrar que a hepatite C é reconhecida como a maior causa de doença hepática crônica no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Existem 71 milhões de pessoas portadoras desta doença crônica, que é caracterizada por inflamação persistente. Aí o paciente desenvolve, né, no fígado, a fibrose, uma cirrose, em casos mais graves, até um carcinoma, que é um câncer. O desenvolvimento da fibrose hepática na hepatite C é multifatorial, sendo assim, alguns fatores que podem aumentar o risco da doença: idade, gênero, carga viral, genótipo viral, além de outros fatores também. Tem alcoolismo, tabagismo, infecções por outros vírus. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Mariana Cavalheiro Magri. Ela é doutora em ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pesquisadora do Laboratório de Hepatologia por Vírus. É o LIM 47, ou os Laboratórios de Investigação Médica, né, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Mariana, bom dia e seja muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia e bom dia para todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por atender ao nosso pedido. Por que vocês escolheram esse foco de pesquisa?
O nosso grupo, ele está investigando alguns marcadores genéticos, né, que nós chamamos de polimorfismos, e esses marcadores, eles parecem influenciar a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Nós temos estudado esses possíveis marcadores em pacientes que têm a doença hepática crônica, né, causada pelo vírus da hepatite C. Como você já mencionou, né, que é caracterizada por uma inflamação no fígado, né, que ao longo do tempo ela pode evoluir até mesmo para o câncer do fígado. E esse acúmulo de gordura que pode acontecer nos pacientes, ele pode contribuir para a evolução dessa doença, da hepatite C crônica. E só para deixar um pouquinho mais claro, o polimorfismo, ele é uma mutação no DNA humano e que ele tem que estar presente em pelo menos 1% da população geral para ser representativo. E nós estudamos esses polimorfismos em diferentes genes humanos.
Que genes vocês descobriram que estaria relacionado a esse problema?
Então, até agora, os nossos estudos, eles forneceram evidências de que nos pacientes com hepatite C crônica, existe um importante polimorfismo que está localizado num gene chamado PNPLA3 e que está fortemente associado com a esteatose hepática. E mais outros 3 polimorfismos localizados em um outro gene humano, que é chamado de MTTP, e que em conjunto com o vírus da hepatite C, o tipo do vírus que nós chamamos de genótipo 3, eles aumentam entre 7 e 25 vezes a chance do desenvolvimento da esteatose. Então, esses resultados, eles nos começam a fornecer informações que podem ser úteis para identificar os mecanismos acerca da esteatose nos pacientes cronicamente infectados pelo vírus da hepatite C. Além disso, ainda nós precisamos conhecer melhor a presença desses todos esses polimorfismos na população com hepatite C crônica, inclusive em população geral brasileira, né, que é um dos nossos próximos passos, inclusive, para conhecer a prevalência dessas mutações também numa população saudável, visto que não tem nenhum estudo desse tipo também ainda no Brasil.
A gente está falando de uma coisa no futuro, mas é isso, vão ser soluções mais personalizadas. Isso é uma tendência na medicina, esse estudo também vai nessa direção. Cada vez mais você vai conhecendo os grupos genéticos, os genes, que grupos são mais suscetíveis a determinadas doenças, para você encontrar soluções personalizadas, né?
Isso. Nós acreditamos que no futuro, né, no futuro próximo, talvez, a importância de predizer a presença desses polimorfismos seria como uma assinatura genética, por exemplo, né?
Sim.
Ele pode ajudar a definir subgrupos de pacientes, né, que estejam em risco para o desenvolvimento da esteatose, e aí poderão ser beneficiados de mais prevenção ou mesmo de terapia. Quando eu falo em prevenção, por exemplo, são as indicações que, na verdade, todas as pessoas deveriam seguir, que seriam uma alimentação balanceada, né, com menos ingestão de gordura, como, por exemplo, menos batata frita, esse tipo de alimento. E também acredito que é a prática regular de exercícios físicos. Então, acho que no futuro poderia ser interessante até o desenvolvimento de um programa de educação em saúde, por exemplo, para as populações que estejam mais em risco de desenvolver a esteatose, que não inclui apenas os pacientes com hepatite C crônica, mas também outros indivíduos, como pessoas com doença hepática gordurosa não alcoólica, pessoas com doença hepática alcoólica também, devido ao alcoolismo, e que possuam esses polimorfismos, né?
Uhum.
Então, um programa de educação poderia orientar essas populações, né, para essas práticas de prevenção que seriam relativamente simples de serem seguidas, né? E esses testes genéticos que a gente faz para identificar os polimorfismos, a princípio, eles poderiam ser feitos em qualquer pessoa. Mesmo quem não tenha a hepatite C, quem não tenha a esteatose ainda, qualquer pessoa poderia fazer para prever a chance, né, do desenvolvimento dessa doença, né?
Mas hoje esses exames podem ser feitos ou a gente está falando do futuro ainda? Quer dizer?
Não, ainda não.
Então, ainda não,
tá
né?
Não, a gente está numa fase que a gente chama de exploratória, né?
Uhum.
A gente está pesquisando essas mutações, esses polimorfismos no DNA humano, explorando quais que são significativos, né? Quais que são que influenciam na esteatose. Então a gente está nessa fase exploratória, primeiro pensando e a longo prazo, né, poder ter uma aplicabilidade prática. Mas por enquanto nós estamos numa fase de pesquisa básica ainda, né, exploratória ainda.
Claro, isso para determinar doenças associadas a genes na população em geral. É claro que aqui você se concentrar para, por exemplo, a esteatose hepática, então qualquer um pode desenvolver, inclusive quem tem gente que pensa que na esteatose ou, né, o problema no fígado só para quem bebe. Não, a cirrose é só em função da bebida alcoólica. Não, a cirrose também por gordura. É disso que nós estamos falando.
Isso.
Aqui, por gordura, não é?
Exatamente, exatamente.
Qualquer pessoa pode desenvolver, mas aqui o estudo de vocês, voltando agora para o estudo, se concentra nos portadores da hepatite C, que adquiriram através de vírus.
Isso. Então a pessoa já tem um dano no fígado que é causado pelo vírus, né?
Às vezes ela nem sabe que é portadora, né, da doença.
Não sabe. Essa doença é uma doença que ela é crônica, né? Ela é progressiva, mas ela demora muitos anos para apresentar sintoma clínico. Então a pessoa às vezes se infectou e pode demorar 15 anos, por exemplo, para descobrir que tem o vírus. E nesse momento que ela descobre, muitas vezes o fígado já está com fibrose, já está com os sintomas da doença e já pode estar tendo desenvolvimento da esteatose também.
Uhum.
Isso é uma doença silenciosa, né, na maioria dos casos.
Claro que quando você descobre antes dessa situação mais séria, mais grave, quer dizer, você tem que controlar, você toma medicamentos por muito tempo para controlar essa inflamação, para evitar que chegue nesse ponto que a gente está falando aqui, né? Só tem controle, não tem cura, né?
Não, hoje em dia existem novos medicamentos que nós chamamos de drogas de ação antiviral, né, de ação direta, que têm sido muito eficientes, que as pessoas conseguem tratar o vírus, até mesmo ter uma cura aparente do vírus, né? E isso é uma coisa muito recente aqui no Brasil, né? O SUS já está começando a ter disponíveis esses medicamentos, mas mesmo assim ainda existe uma parte dessas pessoas com a infecção crônica que já descobrem, por exemplo, a doença num estágio avançado. Nesse grupo que já está com o estágio avançado da doença, os medicamentos não são assim tão eficazes. Ou eles até eliminam o vírus, mas ele não consegue mais parar o dano hepático. Se a pessoa já tem uma cirrose, ela tem a chance de progredir para o carcinoma, por exemplo, ou piorar a esteatose dela, mesmo eliminando o vírus. E aí tem algumas outras questões que estão começando a surgir, por exemplo, que são resistência a esses remédios. Igual pode existir, por exemplo, em pacientes com HIV, existem alguns poucos pacientes que estão começando a se descobrir agora que têm resistência, podem desenvolver resistência a algum desses antivirais e não responderem tão bem assim ao tratamento. Então, mesmo nos pacientes com hepatite C crônica, existem alguns grupos específicos que vão ter a dificuldade no tratamento.
Uhum.
Que é importante dar atenção a essas pessoas também.
Claro, e aí vocês analisaram os pacientes, todos os tipos de pacientes com hepatite C, com perfis diferentes.
Isso, com perfis diferentes da doença, desde de um comecinho, que a gente chama de fibrose, grau zero, até a evolução maior da doença também. A gente tem grupos de diferentes estágios da doença hepática.
Uhum. Muito bem, os pacientes foram avaliados Imagino que com exames de sangue, biópsias também?
Também, exatamente. Para nós avaliarmos o grau da doença no fígado, né, a fibrose, a esteatose, ela é feita através do padrão ouro, que é a biópsia hepática, né? Existem também alguns exames de imagem que são possíveis para avaliar esse grau de dano hepático. E aí, no sangue dos pacientes, é o material biológico que nós usamos para a pesquisa dos polimorfismos mesmo.
Por enquanto, vocês ainda estão nessa fase da hepatite C, mas vão ampliar isso.
Isso. Existem alguns estudos em outros lugares do mundo que já estão estudando, por exemplo, os pacientes que eu comentei com doenças, doença hepática gordurosa não alcoólica, por exemplo, que são um grupo que já tem uma tendência maior também a ter esse acúmulo de gordura no fígado. Então, existem várias linhas de pesquisa no mundo que estão começando a estudar diversas populações, né? Então, se o paciente tem uma doença crônica no fígado, ele já tem, vamos dizer, um dano hepático. Então, é mais preocupante os grupos que têm doença crônica, não só causada pelo vírus da hepatite C ou da hepatite B, mas também esses que têm a gordura ou mesmo a doença hepática devido ao alcoolismo. Seriam os grupos, vamos dizer, principais para a gente ter essa primeira atenção, esse primeiro cuidado, né? Esses que têm algum tipo de doença crônica no fígado.
Eu conversei com Mariana Cavalheiro Magri, que é doutora em ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pesquisadora do Laboratório de Hepatologia por Vírus, Laboratório de Investigação Médica, um dos laboratórios, né, de investigação médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mariana.
Muito obrigada a você. Queria aproveitar para agradecer a diretoria executiva dos LINS, né, que são os laboratórios da faculdade,
sim,
o nosso departamento, que é de moléstias infecciosas e parasitárias, a FAPESP também, que financiou boa parte desses estudos, e a todos vocês da Rádio USP, né, pela oportunidade dessa conversa hoje.
Estamos aqui à disposição, justamente para divulgar os estudos que vocês realizam. Muito obrigada mais uma vez e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, um bom dia.